história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 10 de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição, começando com Michael Bicker.
CCO da Expo Rondon alerta, venda de ingressos solidários para os shows termina sábado. Boletim epidemiológico aponta 217 casos confirmados de dengue em Marechal. Deputados cumprem agenda em Marechal Cândido Rondon e confirmam novos investimentos. Em bate-papo na Difusora, Hussein, Curi e Sandro Alex destacaram investimentos para toda a região.
Guilherme Heisen.
Serão conhecidos hoje os últimos times que avançam às quartas de final do Troféu Difusora.
Claudinei Domingues. Cão provoca encrenca entre vizinhos e polícia militar intervém. Por dívida de drogas da irmã rondonense se diz ameaçado de morte. Perseguição e disparos em via pública mobilizam o setor policial rondonense. Regis Guerreiro.
Conab faz nova projeção para a safra brasileira de grãos. Horário brasileiro de verão poderá voltar ainda em 2025.
Jorge Bahia.
Autoridades rondonenses alinhadas sobre delegacia cidadã, sede da PM e cadeia pública.
Gladstone Pacheco.
Governo brasileiro estuda novos mercados e retaliação após tarifaço americano. Entidades do agro manifestam preocupação com efeitos da posição de Trump. Tombamento de milho provoca redução de produtividade em Marechal Cândido Rondon.
E ainda, pedestre morre atropelado na região central de Toledo. Capotamento no trecho entre Rio Santa Helena faz vítima fatal.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 10 de julho, abrindo nossa edição. Adriel Marcelo, homem do tempo, traz as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo. Lá vamos nós com as informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Começo com a temperatura neste momento registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, 20 graus, né, aqui no prédio da Rádio Difusora, no centro de Marechal Cândido Rondon. Umidade relativa do ar está em 57%. Segundo o CIMEPAR, hoje, temperatura máxima pode alcançar os 23 graus e a mínima foi de 12. Seguimos com céu claro. Para amanhã, sexta-feira, também céu claro. Sábado e domingo, também céu claro, sem probabilidade de pancadas de chuva. E dando uma esticadinha, João, enxergando até a semana que vem, se não houver mudanças, sem previsão de chuvas para Marechal Cândido Rondon e também para nossa micro-região. Lembrando que a temperatura, esse friozinho que já sentimos maior no decorrer da semana passada e também no início dessa semana, vai sumindo aos poucos, tá? A temperatura pode alcançar os 26 graus na próxima sexta-feira de máxima e a mínima de 17 graus. Concluo, lembrando mais uma vez, 20 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar, neste momento, 57%. João Marcos Gomes.
Ok, Adriel, obrigado. Vamos falar agora a respeito de acidente de trânsito. Acidente com vítima fatal. Ocorreu nesta quarta, princípio da noite, na Avenida Senador Atílio Fontana, região central de Toledo. Foi um atropelamento envolvendo uma caminhonete Hilux, cujo condutor relatou que a vítima saiu repentinamente da calçada e apareceu na frente do veículo, não lhe dando tempo de evitar o impacto. Equipe do SAMU foram acionadas e realizaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi identificado como Alexandro Lima de Souza, de 39 anos. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal. Outro acidente com morte foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual por volta das 20 horas e 40 minutos de ontem, na PR-490, em Iporã. No local, os policiais constataram que o condutor de um automóvel Volvo XC60, placa de São Paulo, trafegava no sentido Autônia e Porã, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu numa árvore e em seguida tombou. Nos destroços do carro, os policiais rodoviários encontraram fardo de maconha. O condutor de 33 anos, não teve o nome revelado, morreu no local. E um terceiro acidente registrado na manhã desta quinta-feira, na PR-495, trecho entre Rios do Oeste e Santa Helena, resultou também em vítima fatal. Foi o capotamento de um utilitário Fiat Strada. O condutor, Lyson Kuhn, 20 anos, perdeu o controle da direção, capotou e foi ejetado do veículo. O veículo ficou bastante danificado e longe do acostamento, abrindo suspeita de que o acidente possa ter acontecido ainda na madrugada. O jovem condutor chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital em Entre Rios do Oeste, onde foi constatado o óbito. Lyson Kuhn era morador do distrito de São Clemente, em Santa Helena, e atuava como agente educacional no CMEI de Entre Rios do Oeste. E agora, deixando de lado as tragédias do trânsito, vamos às notícias policiais. PM de Marechal Cândido Rondon registra casos de ameaça de morte, estelionato e perseguição com disparos de arma de fogo, dentre outras ocorrências. Animadinho o setor policial, plantando as últimas 24 horas. Claudinei Domingues, nos traga detalhes. Boa tarde.
Movimentado sim, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Uma ocorrência de ameaça de morte foi atendida pela Polícia Militar por volta das 18 horas de ontem, à Rua Pará, no Jardim Líder. No local, o solicitante informou que um amigo de sua irmã foi até a residência a fim de cobrar uma dívida. Segundo disse, a irmã é usuária de drogas e que, por conta disso, o autor o ameaçou de morte caso a dívida não seja quitada. A equipe policial realizou patrulhamento à procura do autor, porém o mesmo não foi encontrado. Também no final da tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar Rondonense foi solicitada a comparecer à Rua Arthur Hofmeister, no Jardim Flórida, para o registro de uma situação de ameaça entre vizinhos. No local, o morador relatou um desentendimento com a vizinha, proprietária de um cachorro que fica latindo o dia todo, perturbando o sossego da família. Ao tentar conversar com a mulher, disse ter sido ameaçado por ela e sua irmã, as quais teriam afirmado: se vocês estão achando que são os bons, vocês vão ver o que é bom para vocês. A denunciada, por sua vez, relatou que tem o animal há pouco tempo e que consultou o outro vizinho sobre os latidos do cão, e ele respondeu que não ouve. Diante do relato, os envolvidos foram encaminhados para a sede da 2ª Companhia de Marechal Rondon para a confecção de termo circunstanciado.
E a situação de disparos de arma de fogo em via pública, Claudinei? Como é que isso aconteceu?
Então, João Marcos, a informação recebida pela Central de Operações da 2ª Companhia era de que, na Rua das Dálias, Jardim Higienópolis, uma caminhonete L200 Triton, de cor preta, estava em perseguição a um veículo Volkswagen Golf, também de cor preta, e efetuando disparos contra o mesmo. Na região dos fatos, policiais militares localizaram a suposta vítima, a qual relatou que conduziam um Volkswagen Golf pela Rua das Flores em direção à sua casa, ouviu pelo menos 5 disparos de arma de fogo em direção ao seu veículo, cujo autor ocupava uma caminhonete L200 Triton de cor preta. A mulher disse que, ao chegar em frente à sua casa, a caminhonete emparelhou, possibilitando a ela identificar o condutor, o qual apontava uma arma de fogo. Ela novamente acelerou o veículo e percebeu que o autor realizou mais 2 disparos. Posteriormente, o autor teria trocado de veículo, ou seja, deixado em casa a Triton, de propriedade de seu pai, e passou a utilizar um Honda Civic de cor branca. A motivação para os fatos, segundo relatou a vítima, tem origem em desentendimento anterior entre seu cunhado e o autor, e que este fez ameaças à família. Já com a identificação de autoria, o caso ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
E um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino ao Mato Grosso do Sul acabou pegando fogo no trecho da BR-163 entre Marechal Rondon e Mercedes por volta das 18 horas e 15 minutos de ontem. Ao perceber as chamas na parte traseira do coletivo, o condutor parou próximo ao cemitério de Novo Horizonte. Um caminhão-pipa que passava pelo local auxiliou no combate ao fogo, evitando que as chamas se alastrassem por todo o ônibus. Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local. As causas para o princípio das chamas ainda estão sendo apuradas. De outra parte, trabalho envolvendo o Batalhão de Fronteira e policiais federais e civis resultou na prisão de duas pessoas e a apreensão de veículo com mais de 200 quilos de maconha. Isso ocorreu após a abordagem de um Jeep Compass na BR-277 em Céu Azul. O veículo era ocupado por duas jovens, uma de 21 anos e outra de 19. No porta-malas foram encontrados fardos de maconha que, pesados, totalizaram 223 quilos e 400 gramas. As detidas, juntamente com o entorpecente e o veículo, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis. E as autoridades rondonenses estão alinhadas sobre delegacia cidadã, sede da PM de Marechal Cândido Rondon e cadeia pública. Quem nos traz detalhes é Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde, ouvintes. As conversas estão bem avançadas para a viabilização da construção de uma delegacia cidadã e de uma sede própria para a Companhia da Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon, bem como de uma unidade prisional estadual. Uma importante reunião foi realizada ontem na Câmara Municipal para avançar nas tratativas e alinhar o posicionamento de autoridades e das forças de segurança do município diante da intenção do governo do estado de realizar esses grandes investimentos, necessitando para isso que o município doe ao estado os terrenos que comportem as construções. A reunião, coordenada pelo vereador-presidente Valdir Saxer, o Valdirzinho, teve a participação dos vereadores Coronel Wellington e Spor, prefeito Baques, vice-prefeito Sauer, presidente da OAB, doutor Leandro Marcondes, delegados da Polícia Civil, Anderson Santana e Yasmin Espikowski, Coronel Souza, comandante regional da Polícia Militar, advogado Itamar Dallagnol, presidente do Conselho de Comunidade da Comarca Rondonense, o secretário municipal de Planejamento Anderson Bento Maria, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Claudinho e o gestor da cadeia pública policial penal Paulo Lorenz. Durante o debate, os representantes do Legislativo, do Executivo, da OAB e das Forças de Segurança trocaram informações sobre o andamento da tramitação desses pleitos em Curitiba. Por parte do município, a intenção é doar ao estado uma área às margens da Avenida Airo Velpe, onde poderão ser construídas a Delegacia Cidadã e a sede da PM. Para a instalação da cadeia pública, o município dispõe de uma área às margens do contorno oeste. A unidade prisional projetada pelo governo estadual possibilitará a retirada da atual cadeia do centro da cidade, ideia que já vem sendo aprovada por comerciantes e moradores das redondezas. Depois da conversa, todos os presentes à reunião se comprometeram a unir forças, esclarecer, buscar o apoio da sociedade e agilizar os procedimentos burocráticos entre o município e o estado para que aconteça esse grande avanço na segurança pública rondonense.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Daniel Marcelo, agora com informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu um pouquinho, 0,75%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,544. O dólar para venda, R$ 5,545.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 10 mês de julho. E a administração de Nova Santa Rosa deu por concluídos os trabalhos de pavimentação asfáltica em trechos das ruas 14 de dezembro, 10 de setembro, 20 de junho, Guaraniaçu e 2 de abril, no distrito de Planalto do Oeste. Ao todo, são 11.259 metros quadrados de vias. A implantação do asfalto é uma das etapas finais da revitalização que vem sendo realizada naquela localidade. O distrito já recebeu a instalação de galerias de águas pluviais e a colocação de meio-fio. Ainda restam construção das calçadas e execução de pintura de sinalizações horizontais e verticais. Toda obra integra o programa Asfalto Novo, Vida Nova do Governo do Estado, que está investindo mais de 5 milhões para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje uma nova projeção para a safra brasileira de grãos, com expectativa de crescimento em torno de 14% em relação à temporada passada. Quais são esses números, Regis Guerreiro? Boa tarde!
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, segundo a Conab, a produção brasileira de grãos para a safra 2024-2025 é estimada agora em 339 milhões e 600 mil toneladas, um volume recorde que representa aumento de 14,2%, ou 42 milhões e 200 mil toneladas a mais em relação à colheita do ciclo anterior. É o que diz o décimo levantamento divulgado hoje, quinta-feira, o qual reflete a combinação de fatores como clima favorável, ampliação da área plantada, maior investimento tecnológico e também estímulo por políticas públicas. A área cultivada no Brasil totaliza, segundo a Conab, 81 milhões e 800 mil hectares, crescimento de 2,3% na comparação anual. O aumento é puxado principalmente pela soja, cuja área cresceu cerca de 1 milhão e meio de hectares. Também pelo milho, com 2,4%, ou 507.800 hectares, e pelo arroz, que apresentou um incremento de 140.800 hectares. Embora o plantio das culturas de inverno tenha sido prejudicado por excesso de chuvas na região sul, os demais cultivos avançam satisfatoriamente nas diversas etapas do ciclo. A soja deve alcançar produção de 169 milhões e 500 mil toneladas. A produtividade média também é recorde, estimada em 3.560 quilos por hectare. Já o milho, somando as três safras, tem produção prevista de 132 milhões de toneladas, o que representaria um crescimento de 14,3%. A primeira safra já está quase que totalmente colhida. A segunda safra segue em processo de amadurecimento. Atualmente, cerca de 27,7% das plantações já foram colhidas, enquanto 65% ainda estão na fase de maturação. Ainda de acordo com a Conab, o arroz com colheita encerrada apresenta recuperação e deve alcançar 12 milhões e 300 mil toneladas. E no caso do feijão, a produção total estimada é de 3 milhões 150 mil toneladas.
Outro assunto, Guerreiro, o Brasil poderá voltar a ter horário de verão ainda esse ano, é isso?
Olha, João Marcos, a possibilidade foi levantada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, caso as projeções indiquem que o fornecimento de energia continue apertado nos horários de pico, entre 18 e 20 horas, período em que o sistema enfrenta maiores dificuldades para equilibrar a geração e consumo. O horário de verão foi suspenso em 2019, ainda no governo Jair Bolsonaro. A decisão final sobre a adoção ou não do horário de verão é do presidente da República, com base em informações técnicas do operador nacional e do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O Plano de Operação Energética para o período 2025-2029, divulgado esta semana, revela um déficit na potência, problema já identificado em anos anteriores e que estaria se intensificando agora, exigindo medidas urgentes para evitar apagões e manter a estabilidade no fornecimento. Um dos fatores que contribui para essa situação é o aumento acelerado da geração solar, tanto centralizada quanto por meio da micro e mini geração de energia distribuída. Embora a expansão amplie a capacidade instalada no Brasil, ela não atende a demanda no horário de pico, justamente porque esse período começa após as 18 horas, quando a produção solar cessa e a maior parte da população está em casa. É esse descompasso entre oferta e demanda que torna essencial a contratação de fontes de energia que possam ser acionadas rapidamente, como hidrelétricas e termoelétricas. O documento da ONS, ou seja, do Operador Nacional do Sistema, indica que, no segundo semestre deste ano, especialmente durante o período seco, será inevitável o uso ampliado de usinas térmicas, o que eleva os custos operacionais e, por consequência, a conta de luz do consumidor final e empurra a inflação para cima também. Foi esse o cenário que deixou o Operador Nacional do Sistema em alerta e forçou a considerar a possibilidade de sugerir o retorno do horário brasileiro de verão como estratégia emergencial para redistribuir o consumo e aliviar a pressão sobre o sistema nos horários mais críticos do dia.
A vacinação contra o papilovírus humano, HPV, é uma das principais estratégias de prevenção do câncer do colo do útero, além de outros tipos de câncer associados ao vírus, como os de pênis, ânus, orofaringe e as verrugas genitais. Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, para a eliminação do câncer do colo de útero até 2030, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná lançaram uma estratégia nacional de resgate vacinal para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV. Em Marechal Cândido Rondon, Secretaria Municipal de Saúde já iniciou as ações. Devem se vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra o HPV. São público-alvo desta campanha. Caso o status vacinal seja desconhecido, orientação é considerar o adolescente como não vacinado e oferecer a imunização. Secretaria de Saúde orienta que os adolescentes desta faixa etária que não iniciaram o esquema vacinal procurem unidade de saúde do seu bairro o quanto antes para garantir essa importante proteção. E vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias e três jogos. Encerram hoje a primeira fase do Grupo B do Troféu Difusora de Futsal. Guilherme Heisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nessa quinta-feira nós teremos os últimos jogos da primeira fase do Troféu Difusora. Serão três partidas, encerrando o Grupo B do certame, já que o Grupo A foi encerrado na última terça-feira. Então vamos aos jogos e o que está em jogo, João Marcos, nesta última rodada. Em Quatro Pontes, a equipe da casa no ginásio do Complexo Escolar recebe Entre Rios do Oeste. E em caso de vitória, Quatro Pontes garante a classificação na primeira colocação do grupo. Agora, se Entre Rios do Oeste vencer, é Entre Rios que se classifica em primeiro lugar. Em Assis Chateaubriand, os atuais campeões que ainda não estão matematicamente garantidos recebem a ACC de Marechal Cândido Rondon. Vejam, Assis Chateaubriand tem 4 pontos e ocupa a quarta colocação. Em caso de vitória, está na próxima fase. Agora, se Assis perder e Cafelândia vencer o seu jogo contra São Pedro do Iguaçu, aí quem se classifica é Cafelândia e o atual campeão é quem ficaria de fora. A ACC já tem uma situação mais tranquila, tem 6 pontos e ocupa a terceira colocação. Como eu disse, o outro jogo importante é entre Cafelândia e São Pedro do Iguaçu, jogo também às 8h30 da noite lá em Cafelândia. A equipe da casa recebe São Pedro. Cafelândia precisa da vitória e contar com o tropeço de Assis para avançar à próxima fase. Vale destacar que São Pedro do Iguaçu já está eliminado.
Fechando nosso segundo bloco, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
E as cotações que são para Marechal Cândido Rondon, vamos a elas. Soja saca 60 quilos, também subiu um pouquinho, 0,87%, sendo comercializada em R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 50. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 10, mês de julho. A CCO da Expo Rondon alerta. Venda de ingressos solidários para os shows da festa terminam neste sábado. Como é que os interessados devem proceder, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Vamos lá. Termina sábado agora, dia 12, 6 da tarde, o prazo para quem quer adquirir o ingresso solidário para os shows da Expo Rondon deste ano. A comercialização ocorre exclusivamente na central de venda de ingressos localizada no Parque de Exposições. A responsabilidade é da Semar e quem fala com a gente é o presidente da Associação dos Servidores Municipais de Marechal Cândido Rondon, secretário de Infraestrutura, Adriano Freitag.
A Semar comunica que a venda dos ingressos solidários, ela segue até no sábado, no dia 12. Nós iniciamos um plantão de vendas lá das 8 da manhã até as 18 horas, lá na central de vendas, no Parque de Exposições. Então, até sábado, você que quer adquirir o ingresso solidário, tanto o passaporte solidário quanto o ingresso solidário, então é o valor, o passaporte é o valor de R$ 40,00, mais 5 quilos de alimento, e o ingresso individual por cada show, R$ 15,00 mais 1 quilo de alimento. Então a Semar estará atendendo de forma presencial ainda até dia 12. O único local de venda dos ingressos solidários é a central de venda de ingressos lá no Parque de Exposições, na antiga sede lá onde ficava sediado o Bombeiros. Nós estamos lá então hoje, sexta e no sábado, então último dia. Paralelo a isso, seguem as vendas dos bistrôs e camarotes. Os bistrôs e camarotes agora podem ser adquiridos de forma individual, ou seja, separado, não mais o pacote. Segue ainda o valor com o pacote, quem quiser pode adquirir. E quem quiser comprar individual também. O valor individualizado, R$ 2.500 por noite. Então essas vendas estão também disponíveis na internet e lá na central de vendas diretamente com a Semar. Fora isso, temos pontos de venda no Posto Camilo, né, no Posto Gemax, aliás, na Mirta, na Rádio Educadora e na Rádio Difusora. Então segue nesses locais também a venda de ingressos.
Maico, e quais são os números da dengue em Marechal Cândido Rondon? Saiu um novo boletim epidemiológico?
Saiu sim, João Marcos. A saúde de Marechal Cândido Rondon divulgou ontem um novo boletim com dados atualizados sobre a dengue e chikungunya. Conforme o levantamento, já foram registradas 1.232 notificações de casos suspeitos de dengue agora em 2025. Desse total, 977 casos foram descartados e 217 confirmados. Até o momento, não houve o registro de óbitos relacionados à doença. Em relação à chikungunya, o boletim aponta 58 notificações dessas, 43 descartadas e 12 casos confirmados também. Não houve o registro de nenhum óbito. A Secretaria de Saúde de Marechal reforça a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya. Orienta a população para eliminar focos de água parada e manter atenção aos sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas na pele. A mobilização comunitária segue como uma das principais estratégias de prevenção. Ainda conforme a orientação da Saúde de Marechal, em caso de sintomas, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.
E outro assunto importante é que uma comitiva do Estado confirmou um novo pacote de recursos para Marechal Cândido Rondon. Inclusive, eles estiveram presentes aqui na Rádio Difusora do Paraná. Quem passou por aqui ontem, Michael Bicker?
Então, João Marcos, as principais autoridades, se tratando de cenário estadual, estiveram aqui em Marechal Cândido Rondon, claro, exceto o governador Ratinho Júnior, que está em viagem. Esteve presente presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bacri, e o deputado federal licenciado hoje, secretário estadual de Infraestrutura e Logística, que falou, em nome do governador Ratinho, Sandro Alex. Na pauta, vários assuntos relacionados, né? Incluindo a confirmação de projetos em andamento, como o projeto de revitalização total da Avenida Maripá, além de muitos recursos para RECAP, Rua Coberta, dentre outras obras. Quem fez mais uma vez esse anúncio foi o deputado que representa Marechal Rondon em nível de Estado, Hussein Bacri.
Tem aqui uma primeira de quase 10 milhões, pavimentação urbana, trabalho de todos nós aqui, né? O rural, aliás. Tem um outro de 5,5 km, então são 15, né? E tem 18 quilômetros que vai atender o setor rural, que vai atender várias cooperativas e tal. Então você tem aqui, ó, 10 com 15... com 27, dá 42 milhões, Alexandre. 42 milhões, Sandro, que nós vamos colocar no setor rural em pavimentação de asfalto, que é um asfalto de extrema qualidade, né? Asfalto a quente, e vai dar uma garantia para as pessoas terem uma boa acessibilidade. Estou falando só de pavimentação rural. 42 milhões. Uma parte saiu naturalmente e outra parte foi um trabalho de todos nós, uhum, de convencer uma comissão que tem lá. Quando passa de 7 quilômetros, existe uma comissão que vai avaliar. E essa comissão foi convencida, nós conseguimos convencer e conseguimos garantir esses recursos que vai chegar em mais de 40 milhões.
Presente nos estúdios da Rádio Difusora, Sandro Alex falou sobre os investimentos em se tratando em infraestrutura e logística em Marechal e região.
Cada vez que eu retorno ao município, eu fico feliz em ver o avanço, o desenvolvimento, a alegria das pessoas com o que nós estamos vivendo nesse ciclo de modernidade que a cidade está. Foi aprovado na Assembleia um projeto que prevê que não se tenham mais rodovias estaduais, sejam construídas, sejam realizadas sem acostamento. Eles estão corretos. Claro que ao seu tempo, há décadas passadas, os governantes fizeram o que era possível. Fizeram o que naquele momento eles poderiam fazer, mas hoje é inconcebível, pelos caminhões, pelo fluxo, pela carga, que a gente tenha rodovias sem acostamento. Então, a partir de agora, todos os novos projetos já saem com acostamento. É o que nós estamos fazendo, inclusive em concreto. Nós estamos colocando rodovias em concreto por todo o Paraná, rodovias sendo duplicadas, sendo modernizadas, aumento de capacidade. E nós temos aqui nas PRs 495 e 497, projeto entregue pelas lideranças, e aqui são os representantes que conseguiram, junto aos empresários, investimento. Inclusive, quero deixar meu abraço à associação aqui comercial, né, da cidade, e a todos os empresários da região, porque eles nos deram o projeto e nós estamos finalizando. Como é um projeto grandioso, o governador, a partir da próxima semana, estará de volta e nós vamos ter, então, a reunião com o governador para que a gente possa fazer o anúncio. E nós queremos colocar o edital para ampliarmos a capacidade e trazermos mais segurança para esses corredores de produção das cooperativas e que fazem a ligação importante. Eu disse ao governador, essas são artérias importantes aqui do Oeste e a gente está mexendo em todas essas grandes artérias no estado do Paraná. Então a gente não vai deixar para trás a 495 e a 497. Eu já tenho os recursos e a gente fez uma boa parceria. Os deputados foram até aos prefeitos e toda essa equipe conseguiu fazer um projeto. Como é grandioso, a equipe do governo está trabalhando para aprovar o projeto e a gente vai colocar na praça para praticamente reconstruir essas rodovias, corrigindo curvas, geometria e fazendo também terceiras faixas e tudo isso. A partir de agora, nós vamos estar finalizando esse projeto para esse ano colocar no edital. A partir do momento que a gente licitar, a gente já tem empresa ganhadora para fazer a obra. Então, eu quero nas próximas semanas. Nós temos aqui o aeroporto. O aeroporto, ele precisa de alguns investimentos. Eu sou muito favorável a investimentos do balizamento do aeroporto, porque não é só para atender o setor produtivo, é para atender também o TI aéreo. Vocês estavam falando aqui da imagem. Até cumprimentar aqui os deputados, né, anunciando Maripá, nós vamos fazer investimento aqui, qual é o nome da... E centro de imagem, olha quanta notícia boa. E a gente precisa ter um balizamento noturno, transplante de órgãos, para transporte de pacientes, a gente tem aqui UTI aérea podendo ser atendida. Então, o prefeito está fazendo o projeto, finalizando aí a ideia do projeto, a gente também vai estar de volta. E eu quero ver se, nesse prazo, a gente pode estar de volta com o governador para a gente poder assinar a autorização de publicar esse edital.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 10, mês de julho. E o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, diz que o governo vai criar um grupo de trabalho para estudar eventual retaliação à tarifa de 50% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, anunciadas por Donald Trump nesta quarta-feira. O que esse grupo deverá fazer? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Meu caro João Marcos, a você boa tarde e a todos os seus ouvintes. Segundo Costa, esse grupo também vai ficar responsável por estudar novos mercados, uma forma de compensar ao menos parte das perdas da tarifa, se ela for mantida. Os canais diplomáticos também continuarão abertos e o governo brasileiro vai negociar até o dia 1º de agosto. A nova taxação foi formalizada por Trump em uma carta pública enviada ao presidente Lula. No documento, o presidente norte-americano afirma que a tarifa será aplicada sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, independentemente de tarifas setoriais já existentes. Ao justificar a elevação da tarifa sobre o Brasil, Trump citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal, chamando o processo de uma caça às bruxas.
O republicano ainda mencionou supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão e às empresas de tecnologia americanas. Ele se referiu especificamente a decisões do STF, que, segundo ele, teriam emitido ordens de censura a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, a alegações feitas sem apresentação de provas. Também afirmou que a relação comercial com o Brasil é injusta. Apesar da justificativa, os dados do Ministério do Desenvolvimento indicam o oposto. Desde 2009, o Brasil compra mais produtos dos Estados Unidos do que vende para lá, acumulando ao longo desses 16 anos um saldo negativo nas trocas comerciais com os norte-americanos. Em reação, Lula declarou que o Brasil não aceitará ser tutelado por ninguém e defendeu a soberania nacional. O presidente rejeitou que o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 é de competência exclusiva da justiça brasileira. O Itamaraty, por sua vez, devolveu a carta à embaixada dos Estados Unidos em um gesto simbólico de protesto.
A imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump foi recebida com preocupação pelo setor produtivo brasileiro. O que dizem as entidades do agronegócio, Gladstone?
Algumas entidades, João Marcos, afirmam que a medida inviabiliza exportações e advertem sobre os riscos para a economia brasileira. Para a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a medida de Trump tornará o custo da carne brasileira tão alto que inviabilizará a venda do produto aos Estados Unidos. A ABIEC reforça a importância de que questões geopolíticas não se transformem em barreiras ao abastecimento global e à garantia da segurança alimentar, especialmente em um cenário que exige cooperação e estabilidade entre os países. A associação também defendeu a retomada das negociações e informou querer contribuir com o diálogo. Por sua vez, a Frente Parlamentar da Agropecuária também manifestou preocupação sobre a decisão de Trump. Em nota, a entidade destacou que a medida representa um alerta às relações comerciais e políticas entre os dois países e afeta o agronegócio brasileiro. A nova alíquota produz reflexos diretos e atinge o agronegócio nacional, com impactos no câmbio, no consequente aumento do custo de insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras, declara a frente, que representa a bancada ruralista no Congresso. Diante desse cenário, a FPA defende uma resposta firme e estratégica. É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações. A frente reitera a importância de fortalecer as tratativas bilaterais sem isolar o Brasil perante as negociações. A diplomacia é o caminho mais estratégico para a retomada das tratativas, acrescentou o comunicado da entidade do agro.
De outra parte, além da estiagem que comprometeu bastante o desempenho das plantas, a derrubada de cultivares por excesso de vento também resultou em perda de produtividade do milho segunda safra na microrregião de Marechal Rondon. Qual a região mais afetada dentro do nosso município?
João Marcos, conforme informações de produtores rurais, as áreas agricultáveis mais castigadas por ventos fortes no final do mês de junho estão localizadas na região do distrito de Margarida. Não se pode mensurar até então a quantidade de lavouras que tiveram plantas tombadas, até porque isso depende muito da variedade plantada e do estágio de desenvolvimento. Entretanto, em áreas que tiveram pés de milho caídos e que estão sendo colhidas, os agricultores sentem dificuldades maiores no trabalho. E apesar de uma melhor regulagem das máquinas, estão tendo prejuízos. Informações preliminares apontam que há prejuízos entre 10 e 15% das áreas em termos de produtividade. Sem falar que muitas destas lavouras já teriam apresentado quebra de até 30% em decorrência da estiagem.
Em outras áreas, porém, produtores estão se surpreendendo com as produções. Haja vista que, num primeiro momento, imaginavam que a seca poderia ter reduzido ainda mais o potencial produtivo. Após muitos dias de estiagem, as plantas se recuperaram em alguns casos. E há um grande número de lavouras apresentando índices de produtividade superiores a 250 e até 300 sacas por alqueire. A considerar que a maioria das áreas estão bem aquém desses percentuais, profissionais da área técnica de cooperativas e empresas do setor estimam uma média entre 120 e 140 sacas por alqueire na microrregião. Apesar de boa parte dos produtores estar colhendo bem, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin, confirma a perda de produtividade em razão da derrubada de plantações.
Nós já perdemos 30% para a seca, né? Que tirou o nosso potencial produtivo, uns 30%. É, e com certeza ali as máquinas ainda estão fazendo, conseguindo juntar esse milho, mas bastante trabalhoso, devagar. Os custos aumentam porque tu queima mais diesel e o diesel não está barato. Eu acredito assim uns 10% aí, pelo menos 10 a 15% talvez agrega aí na produção geral, né? Então nós temos aí 10% e mais uns 30% da seca, né? Então tem lavouras aí que chegam a 40% de quebra, né? Além do preço que não tá bom, temos as dificuldades aí que enfrentamos a seca. Questão de doenças foi muito amplo, né? Esse ano as doenças atacaram bastante os milhos. E daí ainda agora para finalizar tivemos algumas regiões aí com evento de ventos fortes que fizeram aí o acamamento das lavouras.